Não sei se está funcionando, mas tá. É o seguinte. Então tem essa digitalização completa, gerando uma imagem única, aqui, depois aqui. Se achar outros referenciais de lata do 24 de maio, de outras unidades, mesmo que já tenha sido, tá? Que não tem agora. Não, tudo bem, já foi. Coloca também. Termina essa digitação, onde o principal mesmo é o que está aqui e aqui dentro, com aqueles destaques do jeito que eu te falei. E também precisa ser mandada essa digitação para mim, tá? Pelo Rise Up, né? E aí entra uma questão. Peraí um pouco, Carlos. Deixa um pouco parado isso. No documento aqui que está aqui, que também subiu e está lá no propostas e tal, já pode ter, ser montada. Assim como atividades como você quer, aí de etnomatemática e tal, você também pode, livremente, vocês podem criar atividades lá, ok? Criem atividade com esse formato que vocês já conhecem, aos moldes do que o SESC pede, concorda?
Sim.
Desencana disso por ano. Tudo bem?
Tá.
Criem aos moldes do que é feito, do que o SESC faz, do que está aí no modelo de aulas mesmo.
Sim.
E pode escrevê-la lá, livremente, porque ainda vai ser rascunho. Vocês escrevem ela dentro lá dos conceitos, as ideias, dentro do cabeçalho da Wiki que vocês vão criar dentro de aulas. E escrevem os conteúdos nos comunicados lá, nas mensagens, nos comentários, certo? E vão especulando, coloca sites, as referências e monta o projeto de aula que pode ser para vocês, para mim, para o Cine, entendeu? Para vocês mesmos, faz. São projetos a serem educacionais, de cursos livres, né? A serem apresentados, negociados, feitos em casa.
Isso naquele modelo que foi criado ontem.
O modelo que foi criado ontem é um modelo para regir. O modelo de ontem é um modelo de apresentação global para o SESC. Eu acabei de falar que quando você cria uma wiki com o nome da atividade, tá, todo minúsculo, de preferência uma palavra só. Se tiver duas, uma gritava ínfima, mas o ideal é não usar, é sempre ser uma palavra única.
Sim.
Eu acabei de falar, cabeçalho e comentários, onde você vai espalhar o rascunho, mas já mais ou menos com aquele formato.
Entendi.
Tá? Agora, para entrar no modelo, só depois de ser totalmente tratado, os links você já coloca lá nos comentários, você estrutura o rascunho ali,
tá bem,
nos campos de digitação direta da Wiki.
Tá.
Quanto ao arquivo, depois que essa aula estiver aprovada, discutida, etc., aí a gente lança ela para o arquivo, para futuros anos.
Uhum.
Entenderam?
Entendi.
Se eu morrer e esse arquivo estiver pronto, vocês podem tentar dar aula ou no SESC ou na instituição usando o arquivo. Ou não?
Sim.
Se ele estiver devidamente resgatado, vocês têm capacidade de dar aula. Vocês podem pegar esse trabalho e ir lá fazer. Já está conceituado, está linkado, está referenciado. Vocês conhecem o método, a técnica, o sistema, o modo de fazer. Podem estudar, é óbvio, mais um pouco, para aprofundar e ter um domínio maior ao dar aulas. Podem melhorar até a oratória inteira. Vocês podem ter aula escrita até assim, ó. Sabe? Tipo teleprompter, onde você lê a aula e fica com o papel na mão assim, ó. Então, aí isso aqui, aí pessoal, isso aqui, entendeu? Você pode ler a aula. Tem a apresentação inteira para ler a tela, no PowerPoint, vídeo, pausa e... Olha, aqui tá aqui, entendeu? Vocês carregam a lousa com vocês com todo o conteúdo. Resultado, vocês podem fazer palestra, apresentação da aula, conferência, seja lá o que for, com o material de alta qualidade que a gente está produzindo, que é para ser o material do livro. O livro, para ser livro, é livro de professor, em geral são professores que escrevem livros, certo? Quando é livro usado em escolas, etc., certo?
Uhum.
E ou instituições educacionais em geral. E aí vocês vão atuar com professores também, continuando a formação, a pesquisa e também o desenvolvimento do trabalho. Tá? Então façam essa questão aqui de pegar, digitalizar isso para me mandar como lata no assunto. E aquele material já está online lá para mim, eu já tenho. Mas, isso aqui também, ele. É, põe o nome lá no. Esqueci de falar, eu falei para mandar por e-mail. Esqueci de falar que essa digitalização, ela deve aparecer. Não existe, acho que, uma wiki do Lata, existe?
Acho que não.
Dentro do Aulas? Se não existe, crie uma wiki chamada Lata assim, ó. Pode ser desse jeito, ó. Com os pontinhos, tá?
Uhum.
Ou, para facilitar o acesso e a cópia, talvez não tenha que ter na URL, certo? Então pode ser Lata apenas. E depois, dentro, vocês põem assim. Na hora não ficaria lata direto assim, com pontinho, certo?
Sim.
Sem pontinho, aliás. Tá? É que eu não sei o que vocês acham. O RL com pontinho também parece legal, não? Evita que façam. Se bem que tá no aulas, né? Não tá um i. Não tem um i chamado lata, porque era digno de existir, vocês concordam?
Ui?
Era digno de existir um i com esse nome lata desse jeito. Com o pontinho no final do A aqui.
Uhum.
Ok? Antes que criem, e foi uma criação meio de sucesso que pode ser roubada, pelo menos da Edmund vai estar. Tá. Podem criar também uma UI chamada lata desse jeito aqui.
Tá.
E lá dentro coloca o conceito. Mas dentro do aulas, põe latinha. Sem bolinhas. Sem pontinhos, tudo bem?
Tá bom.
E aí dentro você conceitua também. Depois a gente intercomunica eles. Por que isso? Porque tá fazendo lata em outros lugares. E aí eu posso conceituar onde tá acontecendo os lugares do negócio que eu que criei. Tá?
Tá.
Outra coisa, dentro do meu e-mail do Gmail, e também talvez do Rise App, tem conceitos do lata. E também dentro daquelas pastas lá dos caras, certo? As antigas e novas. Vamos pegar dessas pastas e trazer todos os latas que apareceram lá. Entendeu? E jogar tudo nos latas que vocês vão fazer. Tá? Nesse, principalmente no latinha por enquanto, mas depois pode ir pro latão também.
Uhum.
Tudo bem?
Sim.
Mas tudo que tiver em mês, você manda imprimir, sobe inteiro, imprime em PDF e sobe, sabe? Tá? Para poder organizar esse lata aí. Tudo bem?
Sim.
Aí, só que isso eu tô falando que é uma necessidade, mas eu não disse que número, ela tá na escala. É 3, 10, 20, 1, 0. Que número que é na ordem de prioridade da escala? Não falei. Só tem que fazer. Porque eu acho que eu vou. Essa ação, ela tem uma prioridade, uma ordem alta. Porque eu vou entregar. Essa é com certeza uma das atividades que eu vou entregar, vocês entenderam isso?
Lata.
Uma das datas vai ser um lata. Só que ele vai ser um lata talvez específico. Onde vai ser lata tal coisa. Lata tal coisa, entenderam isso?
Sim, como era o antigo projeto amplo.
Exatamente. Então lata tal coisa, lata tal coisa, lata tal coisa, certo?
Uhum.
Tá? O A, os dois A's no lata, eu ainda posso, se eu quiser usar, Laboratório Amplo de Tecnologias e Artes. Entenderam? Eu posso fazer isso. E o amplo é outra sigla. Seria uma sigla ainda outra.
Uhum.
Certo?
Entendi.
Então eu tenho vários caminhos para isso. Mas façam essa estrutura. Sendo essa uma das atividades. Depois que fizerem, tá? Tentem encaixar o lata num dos dias disponíveis ali. Estão entendendo?
Sim.
Ou, em janeiro para fevereiro, nós podemos até colocar um lata universal, sabe? Pode ser agora e pode ser depois. Eu prefiro até que entre nessa atividade já de agora, pra, que é a de novembro. Mas pode até entrar nas duas, ou na mesma atividade com outras subtemáticas. Entenderam? Como se fosse agora, eu vou atacar um latão de fim de ano, lata de férias, sabe?
Uhum.
Pega dezembro, pega janeiro, fevereiro.
Lata FETEC.
É, isso, isso. Sacou bem que seria uma estratégia para plantar o lata como sendo a oficina contínua. Até porque aí eu pego diversos temas, porque eles falariam alguma coisa de introduções, tá? Iniciações, introduções, tá? Esses latas podem ter um pouco dessa característica, de iniciações e introduções ao mundo da criptografia. Iniciação à criptografia, introdução ao mundo da criptografia. Tudo bem?
Uhum.
Eu tinha uma atividade de tecnografia, que aí pode entrar dentro dos latas durante todo o período, porque aí eu subdivido em algumas subcategorias, só que também universalizo elas. Entenderam? Resultado, eu faço a mesma atividade desde agora, uma que vai ter, dou um pré-sabor agora em novembro, e começo a falar em janeiro e em fevereiro que o bicho vai pegar.
E reinicia os drones.
É, só que os drones eu vou reiniciar de uma forma onde eu vou ter que falar com eles antes o que está acontecendo. Vou mostrar no grupo que todos os sucessos estão fazendo e vou querer saber da galera por que eu não posso fazer atividade de drone. A quando que eu posso voltar, na verdade, eu vou perguntar.
Usa eles na horticultura. Drones
não,
na horticultura.
Também, mas eu vou perguntar que
quantos... 3% apareceu o jardim.
Lindo, lindo. Aí a gente coloca, eu vou falar quando que eu posso voltar.
Uma série brasileira e tal.
Não,
mostrando
tem
drone
algum
meio.
Escreve lá. Pra dar tempo, mas tá certo isso, coloca as referências e tal. E aí tem um app que vai entrar aí, inclusive, né, que vocês vão conceber e tal, conceituar. E aí, a ideia é fechar um pacote com as atividades. Abre o arquivo aí, só para mostrar. Abre o arquivo para ver o que, como ele ficou. Porque tem as datas lá. Se tiver que sofrer alguma alteração, eu faço de lá e mando de novo, tá?
Eu vi da minha máquina, não veio?
Não, veio. Mas fica de olho nesse arquivo, lá onde ele está. Abre de lá, olha, para a urna ver lá.
Ah, mas ele vai ter que ser baixado de
qualquer maneira. Ah, não, não está conectando. Não, tudo bem.
Não, ele está conectado.
Então entra, mano. Não é para vocês olharem, porque eu vou talvez mexer nele lá. Entendeu?
Não, entendi, mas o último dele está aqui, não está?
E tudo bem, pode abrir, mas eu queria aquela visão de tal. Sabe onde ele está, por acaso?
Não,
você sabe onde ele está? Online, você sabe onde ele está?
Eu não estou... Tô...
Aulas, tá. Propostas.
Tá. Tá entrando novas.
Então, aí é o seguinte... Do jeito como eu fechei ele ontem, ele tem as características.
Tá aqui. Você mexeu nele ontem, que estranho. Ah, porque quando anexa o arquivo só ele não considera
então, atualização. Aí o que acontece é vocês tentarem editar, que na verdade são as as propostas estão aqui, inclusive, principalmente nesse cara aqui, ó, que tá as propostas, tá?
Ah, é pra colocar ele nesse.
Tá aqui, aqui e aqui dentro. Tá, mas eu não sei fora o que tem aí também.
Qual mas... deles que é?
Horas...
É o último, né? Tendência a ser o último. Que
proposta de programação grade universal, não é?
É. Tá. E aí, o que tem aí? A data que caiu, ó, ele tá assim, mas olha as datas aí. Olha o que eu coloquei em amarelo.
Esse negócio não sai daqui.
4 seria o normal.
Rapidão, só tirar esse negócio da frente.
Que negócio?
Era aquele nome que não saía.
Então, o normal de um encontro seria 4. 12 se torna quando são um período contando todas as terças, todas as quartas, todas as quintas e todas as sextas. Em um mês e 4 semanas dá 12 vezes 3, dá 4 vezes 3. Certo?
Eventualmente se torna...
Certo, são 4 semanas e 3 dias de quarta, quinta e sexta.
Eventualmente se torna 13 e 14.
Daria 12 dias, certo? Só que talvez eu tire um dia, para ver se os caras me dão um dia para mim programar e preparar material, entendeu?
Aí volta a ser 12.
Não, aí vai cair até menos, porque aí eu tire um dia vai ficar 2, vai ficar quarta e sexta, por exemplo. E aqui, terça é uma coletiva, quinta... Programação individual.
É que é muito raro ter um mês que só tem 12 setinhas.
Não, eles tiraram, esquece. Eles tiraram o começo do mês. Eles acham que o começo do mês não precisa fazer. Tá?
Ah, ótimo.
Isso é problemático. Só que isso é meio problemático quando você faz uma atividade que passa de um mês para o outro. Tá entendendo? Porque aí você faz passa de um mês para o outro e aí o começo do mês não vai ter em que situação. Então alguns começos de mês podem até não rolar. Mas outros não tem sentido, tipo janeiro, que é mês pós-festa, certo? Outros meses eu não sei se isso vai funcionar, porque, entendeu? Pré-férias também, julho, talvez não, mas uma coisa de passar de um mês para o outro e começo do mês não ter, acaba se tornando meio incompatível, vocês não concordam?
Desculpa, eu só tenho que falar para você parar de bater assim na perna que tá afetando.
Tá, então, isso, entendeu? Ótimo, entendi. Física quântica, né? Mas a questão é...
É uma vibração mesmo, okay. Física clássica.
Então, no caso, eu não tenho uma garantia de fazer os dois métodos ao mesmo tempo, que seria começo do mês e ao mesmo tempo, de um mês para o outro, para pegar os dois períodos de revista, por exemplo. Não tem como fazer isso. Ou é uma coisa ou é outra. Em janeiro já vai contar de 1 a 5, não vai rolar. Em outros meses talvez aconteça parecido, alguma coisa semelhante, pós-carnaval, sei lá. Mas aí, eu tenho um número de encontros, pode ver que começa no dia 20/11, entendeu? E o outro mês pegou inteiro, que seria o mês de dezembro, era para ser só 15 dias, mas os caras estão querendo aumentar. Então eu passei do dia 13 ali, ó, tá vendo? Eu coloquei mais 18, 19, 20, 26, 27, 5 dias a mais. Porque os caras estão falando em preencher. Já estão falando em preencher, em vez de fazer outras atividades, eu quero colocar já direto essas. Entendeu? Pra mim tem conversa, mano. Vai ter trabalho? Já tem. Não tem, não coloca. Se tiver, coloca e aprofunda o conteúdo. Não tiver, isso eu preciso inclusive mencionar. Olha bem. Se forem eliminados dias, se forem. Muda o nível de aprofundamento do conteúdo. Entenderam isso? Eu tenho que colocar uma frase explicando isso. Tá? Pode ser lá no cabeçalho. Ó. Outras datas, eu teria que agradecer. Se forem reduzidas as datas, diminui o aprofundamento no conteúdo. Diminuirá, por exemplo. Eu não sei se colocar essa frase vai fazer foder toda a formatação. Mas é um jeito de fazer. Ou pode ser falado no plano de curso, naquela introdução do plano de curso, falar que se for diminuído as datas, diminui-se o nível de aprofundamento, certo? Porque aí está na cara, vai ser mais ou menos profundo, mas vai ser dado do mesmo jeito o curso. Porque aí tanto faz, se é 4 datas ou se é 40. Se for 40, aprofunda pra caralho, entenderam isso? Esse é um método para fazer, eu aprofundo mais. A pesquisa pega detalhes de aprofundamento, aquela mesma temática no mundo, como ela é em cada estado, em cada país, entendeu? Em cada continente, as tendências mundiais, perspectivas, sabe? Retrospectiva nas escolas que referenciaram aquela temática, aquela escola de arte, aquele referencial de arte, aquele estilo de arte, aquele estilo de tecnologia, certo? Aprofunda. Afinal de contas, são temas que podem ser tratados universalmente, né? De forma científica, assim como funciona um conteúdo de um curso livre de um curso acadêmico, por exemplo. Tem níveis de profundidade diferentes. Pós-graduação, doutorado. Então, obviamente, eu aprofundo o curso com uma carga horária maior. Essa frase deve aparecer para eles entenderem o que vai acontecer se eles cortarem data. Porque já cansaram de falar, mas e aí como é que você vai fazer? Você vai cortar as datas? Eu dou um conteúdo menos aprofundado, mas ficaram querendo colocar ponto de interrogação. Então, é o problema de falar mais profundo ou menos conforme o tempo disponível. São cursos livres, mais ou menos profundos. Certo? Cabe a frase. E aí eu posso colocar ali todos os dias, mas com lata diferente. Certo? É um laboratório. E como você falou, LaTeX lá, que combina com a feira, tá? Que seria uma coisa bem apropriada para férias. Tá? Então, aproveitando a circulação do período de férias e tal, os diferenciais, né, de fluxo e frequência. Lembrem bem, eu vi a gravação. Aproveitando diferenciais na frequência de visitação, certo? Em espaços culturais, não vou nem falar do SESC propriamente, aproveitando diferencial de visitação em espaços culturais, no período de férias, nos períodos de férias, vamos concentrar uma sequência de atividades, que são os laboratórios, entendeu? Uma sequência de laboratórios e tal. Aí, o laboratório em si não entra como curso, certo?
Certo.
Ele não entra como curso, só que ele gera uma frequência do dia que não precisa dobrar frequência nenhuma. O que importa é que aparece gente, fique o fluxo aberto e vai entrando. Eu não preciso dobrar a frequência baseada em um curso. Mas eu crio uma programação dinâmica que qualquer pessoa pode vir visitar, curtir e ir embora. Se ela gostar, ela continua, certo?
Sim.
Né? E aí vira uma programação compatível com sábados e domingos, que é como é a época de férias. Ainda o mês de fevereiro, mesmo acabando as férias, é o mês de carnaval, isso pode ser falado, tá, na explicação interna, certo? E aí quando for falar na explicação das detalhes internos aí, pode ser falado mês atípico, mês de carnaval, mês de evento, mês de relaxamento, de descanso, de férias, que praticamente emenda nas férias, entendeu? Então é interessante uma programação para essa época de fluxos, viagens, turismo, passeios e diversidades de público diferentes, fluxos diferentes de públicos que procuram visitação, procuram instituições culturais, educacionais, de lazer, de entretenimento, entendeu? Procuram fazer cursos livres nessa época, por ser uma questão de época de vestibular, ou época que o pessoal está de férias, muita gente que usa as férias para fazer curso livre, certo? Para fazer cargas extracurriculares, né? Atividades complementares na grade curricular, não é isso?
Sim.
Então tudo isso tem que entrar no argumento de explicação para eles. Tudo bem que é o que eu vou procurar prover, tá? E aí vou procurar prover isso alimentando férias de final de ano, novembro e dezembro, que já está encerrando as atividades acadêmicas e curriculares escolares, certo? E janeiro, com certeza, tanto é que tem até o programa de férias e também um pouco de fevereiro. Ah, mas porque tem o período de carnaval, que é uma interrupção também e tal.
Uhum.
E muita gente não é estudante também, mas aproveita esse período para tirar férias, para ter um descanso, por ser verão. Tá? Tanto é que o SESC tem o programa de verão, não tem? Tem, não sei, não existe o SESC verão?
Sim. Sim.
Então isso pode ser mencionado, que é um período especial de verão, certo? De férias, de carnaval, entendeu? E colocar que, por isso, a programação de laboratórios abertos se encaixa bem para uma visitação já compatível com pessoas em trânsito, viajantes, turistas, entendeu? Que eventualmente aproveitam o espaço, aproveitam para visitar o SESC.
Uhum.
E mesmo as movimentações dentro da cidade também aumentam. As pessoas fazem um turismo interno. Elas se movimentam mais dentro da cidade também. Tá? A pessoa de um bairro vai para o outro, a gente quer conhecer unidades. Pode ser falado tudo isso na explicação. A cada um deles, tá? Tudo bem? Então aproveitar esse fluxo como estratégia e tal. E aí eles vão tentar sabotar, mesmo assim, falar. Não tem muito sentido os caras me cobrarem curso, por exemplo. Se com data tudo quebrada que acontece no período.
Uhum.
Mas eles podem tentar qualquer coisa de diferente, não importa. Eu tento adaptar e vou tentar o melhor. Pelo menos é uma boa base de sólida de negociação que pode dar resultado. Positivo ou negativo. Entendeu? Se der negativo, tem outros planos B, C, F, G, H. Certo?
Uhum.
E esse caso eu acredito que tende a funcionar. Principalmente se for juntado também vários latas que tenham acontecido, colocar o caso de Guarulhos e outros, eu posso substituir pela feira e assumir sozinho. Entendeu? Fazer uma semana geek, hackathon, hack lab. Eu posso fazer várias coisas, mas o lata eu vou tentar colocar de qualquer jeito num dos dias. Tá? Agora em novembro, e talvez eu ainda tente sabotar em, se for o caso de acontecer, né? Lá para janeiro, fevereiro. Entendeu? Bom, basicamente é isso. Tem as atividades aqui, tem as outras atividades que estão nas grades, tem o e-mail. Todas as atividades que já foram rejeitadas podem voltar. Eu não sei se o ideal é que elas voltem agora. Elas podem voltar, eu acho, mais adequadamente na grade 2020. Tá? Os engenheiros mídia, aquelas fora de cogitação e várias outras.
Pelo que eu percebi, de tanta atividade que tem, praticamente não precisa
ter
uma nova.
Não, aquelas que foram rejeitadas enchem o ano de 2020. Seria muito sexy até para provocar eu pegar todas as atividades que eles rejeitaram juntas e convenhamos.
Dar uma renovadinha no texto e tal.
Dar uma atualizada e lançar todas em 2020. Começar com as rejeitadas. Por que eu vou fazer? Olha qual é a estratégia que está por trás disso.
Claro.
Eu começo com as rejeitadas, eles obviamente também vão lembrar. Eles já rejeitaram, vão lembrar. Tanto é que eu acho que é o que aconteceu, porque tipo, não gostaram da maquete lá feiona, que foi feita pelos caras e não por mim. E aí, não, rejeita, porque vai gerar lixo, inventaram um monte de desculpa que não tem nexo algum. Mas aí, se eles rejeitarem de novo, o que vai acontecer? Eu abro a porta para as outras atividades e eles ficam com o pesado de ter que fazer a segunda rejeição. Entendeu o que eu estou falando?
Certo.
Eu obrigo os caras, se eles forem rejeitados, ou eles têm que aceitar, e acabam aceitando e já era, passou. Ou quando eles forem rejeitar todas, que é muita rejeição, concorda? Eles vão ter que rejeitar o ano inteiro. Isso já é foda para eles, porque os caras estão se expondo em rejeitar 200 programações.
No mínimo, eu vou ter que mandar um comunicado para você dizendo: nós já rejeitamos essas
atividades. Não vai dar direito, eles vão ter que aceitar cada uma, ou aceitar umas e rejeitar outras, entendeu? De qualquer jeito, é uma boa cartada. Porque elas são altamente elaboradas, elas são profundas, elas têm todo um trabalho, e vai ficar muito complicado para eles ter que dizer não para todas. E elas ainda vão ser escritas, uma vírgula ou outra, mais adaptados ao formato atual. Aí o que vai acontecer? Também pode sair uma pessoa dessas, tem gente que não conhece as atividades. As atividades que foram reprovadas numa época não foram com o mesmo gerente adjunto, não foram com o mesmo coordenador, entenderam? E nem com a mesma supervisora, certo?
Sim.
Animadora cultural. Só o ícone que está lá, que talvez é um referencial, que pode até sair, é a gerência. Entendeu? E pode a gerência sair ou não estar presente para validar. E aí passa e valida, entendeu?
Sim.
Eu apresento tudo o trabalho já realizado. Se eles negarem, eu tenho a segunda grade, as outras 50 grades, entendeu? E já eu queimei o cartucho deles em vez de queimar o meu. eu queimei o cartucho de rejeição deles. Porque aí eles já rejeitaram, puta, eles vão rejeitar de novo. Começa a queimar o filme dos caras, entendeu?
Uhum.
De tipo, se eles começam a rejeitar demais, começa a. Porque eles rejeitam aqui e aceitam lá. Começa a virar assédio o negócio. Na cara dura. Novas provas de assédio.
O ideal, entendeu? Acho que até seria eu conseguir pegar todas as atividades que passaram em outras redes e outras unidades.
Não, então, não, calma. A ideia é fazer isso aqui que eu tô falando. Rodízio. Primeiro todas que foram rejeitadas. Depois todas que já foram aprovadas. Porque eu não sou obrigado a fazer atividade original a vida inteira. Por que eu não posso fazer outra atividade que já deu certo? Lab livres. Eu vou escolher, só que eu tenho que escolher as atividades que obviamente são do nosso interesse também. Atividades que a gente quer mesmo fazer. Que vai ter um ganho.
Esse é o começo.
Então, a gente adapta elas para ter ganho para nós. Entendeu?
Sim.
Desenvolvimento de jogo, desenvolvimento de sistema. Recoloca todas as que foram, as melhores que foram aprovadas, entenderam? Aí novamente vão ter que rejeitar. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande de fazer atividades que são do nosso interesse. Porque adianta aprovar um negócio que a gente não quer, que depois fica ruim de fazer? Ou que não é do nosso interesse?
Não.
Por exemplo, eu queria fazer uma atividade de LAMP para me obrigar a justamente ficar trabalhando no LAMP. Sacou? E não é uma coisa do outro mundo. Ah, a gente até domina, vai ter dificuldade, mas vai estar fazendo algo útil dentro da estrutura do LAMP.
Sim.
Entendeu? Então, atividades com esse perfil são as novas, que nunca foram realizadas ainda.
Uhum.
Essas, elas têm um espaço legal no coração. Entendeu? Que a gente pode deixá-las em momentos estratégicos para ir criando uma nova cara e não ficar muito uma mesmice, para quem já viu alguma. É uma nova cara, mas uma nova cara de acordo com as nossas intenções. Lembrando que eu já reservei um dia para o jardim, para a horta, que é atividade permacultural, de área ambiental, de agroecologia, etc. Atividade de sustentabilidade socioambiental, que está bem descrito aqui, um resumo excelente, num dos materiais, já com uma grade fixa.
Um dia para o ano inteiro?
Toda sexta, por exemplo. Que é o namoro que foi tirado, que eu vou reapresentar também.
A gente vai começar pelas que você já apresentou e depois colocar as novas?
Não, só
as...
agora, mano, nós estamos falando só de novembro e dezembro, janeiro e fevereiro. Já tem outro pacote preparado aqui para poder rolar.
Sim.
Depois, de março em diante, a grade de março em diante começa com o rodízio, com todas que foram rejeitadas, porque são meio inéditas, certo?
Sim.
No SESC são inéditas. E depois todas, todas que foram rejeitadas e depois todas que já foram apresentadas com sucesso que são do nosso interesse.
Usando essa grade aqui?
Claro, para preencher a grade.
Tá.
Certo? Existe já uma grade gigante até 2025, só que a parte de drones, a gente joga lá para o final. Porque eles ainda não falaram para nós quando vai poder. Joga para o final. No meio coloca as outras.
É para eu colocar?
Eu estou falando ainda. As que já foram rejeitadas, eu coloquei as de março em diante.
Eu entendi.
Depois as aprovadas de alta qualidade. Depois as reprovadas, tipo drone. Para não provocar a Ana, coloca aquela de drone tudo lá. Porque o drone reprovou um pacote gigantesco. Então a gente joga um pacote inteiro lá para baixo. Até os caras dão uma posição, você pode, quando pode subir. Certo? Tá? E as de agora são as de agora. São as que estão aqui e o Mulata. Que já foi falado aqui. Desde o começo da conversa, qualquer coisa é só ouvir. Afinal de contas, se vocês vão ficar, vocês vão poder ouvir. Tá? Fazer a tarde até a noite. Entendeu? Ou seja, tá claro ou não tá claro o que tem que fazer agora? Nesse... Tá aqui, ó. Só rolar aqui, ó. Primeira data, segunda data aqui, ó. Isso aqui vai da segunda, segunda quinzena de janeiro até o final, tá aqui a data de fevereiro, que já foi especulado sobre isso, e aqui a outra data de novembro a dezembro. Também de, em trânsito isso, porque era só 15 dias de cada mês, e agora estão falando que vai aumentar um pouco dezembro.
Tá.
Tá? Quando eu voltar de férias. Pronto, isso aí tá na cara. Lá tá aí mais do que tá lá. Olha, mano, é muita repetição da mesma coisa, sabe? Digitalizar isso aqui, subir, criar, tem que criar qualquer coisa, olha aqui 20 vezes, então. Assim não precisa ficar eu sendo gravador. Tá? E aí ali tem o digital, lá tem as atividades que vão entrar aqui também. Só que lembrando que vale a pena, lá já fala isso, e eu lá do SESC, eu vou escrever uma grade que ficou num lugar que eu não consegui tirar. São três atividades. Que também, ou elas já estão aqui, são iguais. Uma daquelas três meio que se encaixa no meio dessas três aí. que podem ser modelos de lata ou individuais, certo? Basicamente eu quero usar o rótulo lata, como aquela escrota fez lá o Sem Dúvidas, entendeu?
Uhum.
Só que eu quero usar o rótulo lata porque eu acho que tem mais sentido do que não tem nada, sem dúvida, que ninguém vai ficar sem dúvida nenhuma, tá? Todo mundo vai ficar com muitas dúvidas, entendeu? Então eu não acho que dúvida é sensibilizante, vou colocar, eu quero fazer assim. Até o pessoal tá fazendo foto, porque eu não posso fazer no Bom Retiro, entendeu? Não acho legal, não quero fazer, não vou fazer. Já até falei que não vou fazer mais, entendeu? Eu não concordo, não quero fazer. O árbitro já tá fazendo, entendeu? Então não preciso eu fazer também, entendeu? O árbitro faz o Sem Dúvidas, eu faço nota, pronto, entendeu? Aí, no caso, eu vou mandar um trio lá de Guarulhos, do Sesc, pra cá hoje. Logo que eu chegar lá, isso vai aparecer colado no campo inicial do Propostas. Tudo bem? Logo no início de Propostas de Aula, vai estar ali. No campo, no meu arquivo. Logo no cabeçalho da LIC. Certo?
Uhum.
Aí vai estar lá um trio que eu coloquei, que são, ou elas já estão aqui também, ou elas são ligeiramente diferentes. Isso pode fazer com que vocês adaptem as três. Aqui é só uma, certo?
Uhum.
Aqui é uma atividade. Aqui não. Aqui já são provavelmente três, que eu também vou tentar transformar em uma. Uma com variantes, tipo lata com variantes. Sabe?
Sim.
E aí vocês, mesmo tentando transformar, vocês sabem que podem ter algum problema. E aí as outras estão lá descritas também. E eu tento colocar lata na frente e pronto. Porque aí eu não faço curso, eu faço oficina. Entendeu? Oficina, acabou. Entra no dia, tem sempre alguma coisa. Ah, mas tem que ter um produto. Não, produto no final, eu tenho que bolar um começo. O problema da oficina é lá no fast food. Começo, meio, fim. Tem que ter uma, tipo, uma conclusão de alguma coisinha. Eu bolo um método para fechar a coisinha. Então, o sistema pronto. Leva no seu pendrive e está pronto o seu sistema. Uma versão nova. Com os conteúdos dentro. Eu vou pensando como fazer. Tá? E com finalizações, que não é mal para nós também, porque finalização é sempre um problema, não? Aí, a gente vai aproveita para fazer os micro-vídeos do Fases lá, sabe? Do Fases. Aí, em vez de eu falar, construindo um jogo, eu posso fazer construindo fases de jogo. Terminou, tem uma fasezinha pronta. Não é isso?
Até porque é modular mesmo o nosso jogo.
É, aí faz uma fase.
Dá pra você fazer
construindo fases de jogos. Entendeu?
Sim.
Aí, fases temáticas. Fases conceituais de jogos. Certo? Aí vamos lá. Né? O modelando o jogo para ser educacional. Aí tem lá e aqui. E coloca na grade, tenta modelar e colocar com mínimas linhas para não ficar invadindo. Meu, esse negócio é a formatação da raiva. É irritante. Entendeu? Sugiro a vocês que criem outro desse, sem tabela, mas com a mesma grade daqui. E copia o que está no cabeçalho e joga dentro, e copia o que está no bota-pé e joga dentro, e usa o recurso de anotações. Então, isso aí.
Já existe, lembra? Aquele backup que eu pedi para você.
Não, então, é só fazer, só que botar isso nas anotações.
Entendi.
Entendendo isso?
Uhum.
Só que eu acho que para mim não vai colar na anotação.
Eu também acho.
Então.
Vai ter que jogar no Gedit
e trazer para isso. Ele. Mas se for o caso, a gente já põe. Porque o calendário é uma coisa, né?
Eu não conheço nenhuma anotação que vai pro lado esquerdo, eu só conheço a anotação que vai pro lado direito. Mas em todo caso,
não, aí
se formatar
não,
a anotação
tem,
faz.
A gente tenta, tá bom? Mas é mais tarde, tá? Isso aí é no final desse método, que já tá meio com carinha e vai dar certo, tá?
Uhum.
Lá pro final. Tudo bem?
Tudo.
Tá? Tanto é que aqui eu até tava pensando em pôr cor de fonte diferente, para não. Esse super preto não tá dando uma chocada?
Ele tá.
Talvez você vá ser azul, sabe?
Uhum.
Entendeu isso?
Uhum.
Um azul, dá uma coisa diferente, dá pra perceber que é uma coisa diferente que foi colocada. E que é um acréscimo, assim, parece moldura de página. É diferente. Mas tudo bem. Basicamente o tempo tá avançando, mas a gente tá indo bem. Tá indo bem mesmo. Vou pedir então pra vocês atentarem pra esse fato de que o experimento com as anotações. Porque eu estou preocupado com DocX, neguinho não consegui copiar. Eu estou preocupado com alguns problemas. Eu sei que o DocX fala também com o Google, fala com anotações. Na conversão do formato, talvez a anotação seja mais conversível do que essa maluquice que a gente inventou aqui. Tá? Pode ser que para salvar isso em qualquer coisa, de tentativa de fazer qualquer coisa, ele dá desastre, entendeu? Mas eu pretendo usar esse formato, tá? Porém, um pouquinho de experimentação com anotações é um plano B. É como se fosse uma mesma versão do mesmo arquivo que vai finalizar com o formato anotações. Deu problema com esse? Manda um outro. É como você sabe, formatos novos nossos...
Sim, plano B.
Plano B. Entendeu? E aí...
B, cara.
Por aí. E aí manda o outro. Outra coisa que eu acho que é válido é mandar um arquivo que não dá para... Sabe, em PDF, né? Que não dá para editar. Mandar em PDF e depois ver se dá para copiar o PDF e colar num doc, por exemplo. Só para ver se a Vadia vai conseguir fazer. Tá?
Se for tabela... Está
na gravação e... por causa dessa tendência minha, entendeu? Uma gravação boa, mas eu vou e falo essas coisas no meio, entendeu?
Então, se for tabela, tabela vai desestruturar um pouco o doc, mas o texto em si, em geral, copia-se do PDF. Desde que não seja imagem, você consegue exportar um texto para PDF e tende a funcionar.
Então, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Aí eu acho que o que importa é o tratamento das três que vêm de lá, que eu não sei se estão embutidas aqui, tá? É começar a subir o que está fazendo meio rápido para mim, de repente, se eu tiver tempo de dar uma olhadela lá, porque eu só tenho de hoje mais amanhã, tá? Então é importante que vocês vão fazendo e meio que dando uma subidinha de vez em quando, tá?
Uhum.
Porque eu também entro por lá, hein? Entendeu?
Uhum.
Talvez, para não ficar todo mundo abrindo aulas de lugares diferentes, vocês devam compartilhar a Wiki Propostas com a Renal e a Exatmo, certo? Para eu poder entrar no aula se eu precisar, e eu uso no meu. Compartilha no meu também.
É bom.
Compartilha no ANL. Aí eu entro lá e a gente vai trabalhando por ali. Que é uma interface que não contamina, não dá zona, entendeu?
Concordo.
Né? A gente fica sabendo mais ou menos o que está fazendo sem se perder. Não fica abrindo senhas, pode dar problema com a Wii.
Até tá? Na própria Wii em si, essa estratégia é de segurança, porque se eles cancelam nos nossos perfis, eles não cancelam aulas, não cancelam bitcoins,
então,
não cancelam...
Não, então, exatamente, entendeu? Quanto gradear perfil é bom, por isso eu falei do Lata aqui, que é legal criar um latona, latinha. E aí vocês, inclusive, no andar até com a carruagem, vão observando as coisas, né? Vocês lembram que eu falei do micro esquema de Bluebook lá, né? E micro esquema de micro vídeos lá, de fases, também foi criado já? Criaram uma Wii chamada Fases?
Isso está na agenda para fazer. Uma das coisas que precisa
fazer. É bom criar, porque a gente já vai, né?
Uhum.
E aí, lembra que eu falei que tinha que pegar e subir o engine uma vez só? O engine está lá. Os engines, aliás. Mas está o engine, eles são pequenos, né? E aí tira as fases e sobe as fases separado, entendeu? Faz zipinhos delas, entendeu? Só que os zipinhos de fase, ele tem que mostrar onde vai cada pasta, onde cada coisa vai, né? Aí tem aquele truque de colocar hífen, nome da pasta, sabe? Pasta tal, hífen tal, hífen tal, subpasta, hífen tal.
Peraí, você falou hífen ou underline?
Lembra? Underline, porque a tendência delas é ter, vai que aparece um hífen que já tem. Então passas underline, certo? Pra saber, passa underline, subpassa, underline, subpassa, underline, subpassa, certo?
Uhum.
Na criação das fases. Aí, nós conseguimos pegar uma metodologia de criação de uma delas e ir fazendo várias versões de cada fase. Por quê? Aí que dá um problema. Nós podemos colocar assim. Vetal. Qual era o nome da original? Certo? Porque tem várias fases originais que nós vamos alterar. Então, se a gente parte de uma fase e altera ela, ela virou um modelo. Esse modelo tem que ganhar um nome. Entenderam? E ele não pode ser igual a outra, que é totalmente diferente. Porque as fases já vêm estruturadas com algumas coisas, não é?
Já.
A gente vai ter um modelo que era aquela fase. Ou seja, a gente tem que ganhar um nome. E a regra de nome poderia ser assim, V, por exemplo, que é diversão. Por exemplo, qual dos jogos que é? Dentro de cada um, né? V, G, que é versão grade, mercadeiro 0. VGM 0. E qual é o nome da fase? VGM 0, nome original que ela tinha, as duas primeiras letras. ou três letras, isso foi igual.
E tem, hein?
Então, foda quando elas são iguais. VGM1, que aí já seria da do Cube 2 lá. Ou Assault Cube, né? VGM3, que é o Alien Eclipse lá. E aí a gente coloca eles, numera os caras e já sabe lá dentro. Até no Rick pode colocar. Pra gente saber qual é o 1, qual é a legenda, sabe? Que é o 1, que é o 2, que é o 3. Uhum. Que é a grade que vai ser revelada. A gente vai contar pra todo mundo em qual jogo você baseou. Não tem problema. Até porque eles vão ver o tamanho da diferença que vai ficar depois. O quanto nós modificamos. VGM tal, o nome da fase. Com três letras, não dá aí agora. Tem que borrar onde que põe o nome da fase. É que é foda que na nossa, vejam isso, ó. Ela vai ter esse VGM tal, mas ainda vai ter um nome nosso.
É fato.
Tipo assim, você Red VGM tal. É, Redman VGM tal, certo?
Uhum.
Certo?
Sim.
A gente está falando VGM, mas pode não ser M. Porque pode ser estateus. Então vamos colocar só VG. Certo? Que é versão, grade.
Faz sentido.
Certo?
Ou pode colocar eventualmente o M e o Enos que forem estatais.
Não, Enos que é E, é isso, isso mesmo. E Enos que é M, senão a gente se atrapalha, não sabe de onde é a fase. Tá? Então VGM, VGE ou VG outras coisas que vai ter. Tá? Tá sim, aí sim, hífen, VG, versão, grade, nome do cara, nome do jogo que a gente está fazendo, tracinho, nome de origem, com três letras. Três letras tiver repetido? Quatro letras. Quatro letras é pedido? Cinco letras, tudo bem. Não tem o que fazer o quê? Coloco as iniciais. E vai expandindo até não ter outra fase com o mesmo nome. Tá certo? Se no mesmo jogo tem cinco fases com o mesmo nome, a gente vai ter que colocar até onde diferencia. As letras até onde diferencia. A primeira que diferencia nós sabemos qual é. Tudo bem? Vamos supor que a fase se chame Fanatic. Tem cinco Fanatics diferentes, nada a ver uma com a outra. A gente coloca... E aí? Fanatic, aí a gente coloca Fan 01, Fan 02, Fan 03, entendeu?
Uhum.
Pela ordem que elas aparecem. Ou a gente põe uma legenda. Fan 01 igual a Fanatic Strong. Fan 02 igual a Fanatic Revenge. Fan, entendeu? É o método de organizar. Agora, se elas não se chamam Fanatic, uma chama Fanatic, outra chama Fantástico, outra chama Fan Logic, outra é Fan Útil. A gente vai colocar Fanu, Fané, Fané, Fani, Fanu, entendeu?
Uhum.
Tá, e pronto, já deu pra entender assim?
Uhum.
Que vem depois do hífen do VG, é, quando é estatelas, VGM, quando é, entendeu? E 01, 02, 03, conforme a nossa. Agora, qual é o primeiro nome? Antes de VG? O nosso, né? Redman, VG, tal. Fan, VG, Fana. Redman, VG, outro Redman, entendeu?
Uhum.
Porque a gente vai mudando isso. Ou então, Relative VG e depois Infantal. Aí as fases ganham esses nomes. Para poder serem editadas até levar lá para dentro. Tá? Com isso, dá para fazer uma atividade de criação de fase. Editor de níveis. Edição de níveis. Dá para colocar. Edição de níveis de games. Fases, já, o Sesc é capaz de engolir. Fases e níveis em trabalhos diferentes. Entendeu?
Sim.
Até porque o conceito de nível e fase, nível é mais avançado. Fase pode ser qualquer uma.
E a vantagem também é que você pode dar o ano todo, são 12 fases, são.
Exatamente! Não, lindo aí.
Uma
ó,
fase cada
tá
mês.
Ficando, tá ficando malandrão. Eu coloco uma fase cada mês mesmo. E trabalho profundamente nela o mês inteiro. E de preferência, de quarta a sexta. Ah, mas o que é só jogo? Não, não é só jogo, é simulador. É efeitos especiais de cinema,
é
são cenografias, sonoplastias, entendeu?
No plano de aula,
fotografia que eu posso colocar dentro do jogo, efeitos especiais de filme, filmagens, porque eu posso colocar filmagens dentro do jogo.
Tem a questão de fase.
Roteiro, cotidiano, fala, não, o bagulho transmídia, ao mesmo tempo a gamificação transmídia. De qualquer coisa, simuladores. É, questão de aulas de matemática lá dentro, videoaulas, metodologia de gamificação de vídeo. Vamos mostrar aqueles esqueminhas das fases que a gente vai fazer pra gente mesmo, publicar coisa, até pra mostrar pros caras. Gamificação da educação. Vamos tentar? Os caras são tacanhos, mas a gente faz a nossa parte. Entendeu? Nem que seja uma atividade que está nessa grade por ano. A outra está no campo da hortinha, entendeu? E a outra está no campo do sistema. Ah, e a de literatura onde fica? Bem fácil. Dentro do próprio livro. Que aí vira game livro. Certo? Fora que as outras duas, a de sustentabilidade e a outra do sistema, também são conteúdo de livro.
Com certeza.
É só registrar o que acontece e já vai pro livro direto e publica. Como se fosse um relatório do que aconteceu. Relatórios transmissionários. Tô resiliente, não tô? Tamo resiliente, não tamo? Vamos continuar. O bagulho é foda. Se vocês verem a gravação, aquela de 4 horas, que tá no iPhone, vocês vão querer pegar uma metralhadora na hora e lá atirar nos caras. Eu tirando o sarro, né? Mas é, olha a situação.
Te entendo.
Então, bom, acho que já dá pra parar. Deu 11h30, estamos meia hora antes da média. Incomum, né? Normalmente a gente passa do prazo, né?
Sim.
Pode depois salvar para a gravação.
Gratidão. Deu tudo certo.